Este podcast é apresentado pelo Grupo Boticário.
Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast de Ecodesign. Sou Isabela Passarini, designer de produto, e hoje a gente vai ter um bate-papo super legal sobre o tema com o Bruno Cezerban, que é gerente de design e sustentabilidade do Grupo Boticário. Bruno, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Isa. Pessoal, muito legal estar com vocês aqui, falando de um tema tão relevante para todos nós, né, e para o planeta. Como a Isa me apresentou já, eu sou o Bruno Cezerban, sou gerente de design e sustentabilidade aqui em P&D no Grupo Boticário.
Bruno, conta pra gente, o que é ecodesign?
Então, Isa, o ecodesign a gente também conhece por design for environment, que é design para o meio ambiente, né? Ou seja, ecodesign é um conjunto de ferramentas, é uma estratégia, né, que faz com que a gente projete ou crie produtos e serviços, né, de forma mais consciente. A gente leva em consideração aí não só questões ambientais, mas também econômicas e sociais dentro do projeto ou numa nova solução, para que a gente traga impactos positivos para o planeta, principalmente, né, e um consumo bem consciente.
Bacana! E como o ecodesign se torna uma solução sustentável dentro desse panorama?
Então, o ecodesign ele tem por si já uma série de preocupações, né, que questionam todas as soluções ou os produtos aí que a gente cria. Ou seja, né, a gente já provoca aí um olhar para materiais menos agressivos ao meio ambiente ou que sejam provenientes de matéria-prima renovável, como cana-de-açúcar, por exemplo, né? E aí também se preocupa com toda a cadeia produtiva, né, do produto, desde a extração da matéria-prima até a venda para o consumidor e principalmente o descarte desse produto depois, né? Então, pensando numa forma mais simples, né, em vez de eu ter lixo, né, o que eu faço com esse lixo? Como eu faço esse lixo virar uma nova matéria-prima para um novo produto, por exemplo, ou reaproveitar esse lixo para criar alguma coisa? Então, traz essa preocupação e um olhar, né, de toda essa cadeia, né, todo esse ciclo de produção aí.
Ah, legal. E o Grupo Boticário faz ecodesign? Se sim, de que forma que eles fazem?
Sim, com certeza. Então, desde 2007, na verdade, a gente já vem implementando algumas soluções, né? Agora, há 2 anos, a gente vem entrando muito mais a fundo nesse tema, mas lá em 2007, quando a gente implementou a metodologia de ACV, que é a avaliação do ciclo de vida de produtos para embalagem, onde a gente tem um olhar todo sistêmico aí no desenvolvimento das nossas embalagens, analisando impactos ambientais, analisando toda uma série de questões, né, do produto, e não só da embalagem, mas processos produtivos e tudo mais, né? Também a gente tem diversas ações voltadas para a sustentabilidade desde 2006, envolvendo aí capacitação de colaboradores, materiais orientativos para design circular e economia circular, olhando muito para reciclabilidade e reciclagem. E além dessas ações anteriores aí que eu citei, o grupo também realiza outras práticas, né? Porque a gente não pode falar só do produto. Então, práticas como otimização do consumo de energia e matéria-prima na fábrica, desenvolvimento de formulações com alta tecnologia, e compostas também, né, de matérias-primas de fonte natural, redução de resíduos gerados por meio da criação de embalagem, uso de papel certificado, e uma série de outras soluções, né, tanto em produto quanto na nossa fábrica, processos produtivos, que fazem com que a gente olhe para ecodesign numa grande dimensão aí, né, para melhoria do nosso planeta.
Ah, legal, Bruno. E para finalizar, qual é o impacto do ecodesign dentro do GB?
Então, trazendo aí o ecodesign como uma ferramenta, né, como ferramenta para a gente atingir os nossos objetivos de sustentabilidade, né, o grupo Boticário como um todo, né, busca impacto positivo nos consumidores e no planeta. E com isso a gente acredita que ecodesign seja uma ferramenta para nos ajudar aí na condução e na criação de novos produtos para tornar tudo isso possível, né? A gente vem com um comprometimento muito forte com as legislações ambientais, melhor aproveitamento de matéria-prima e recursos, redução na emissão de CO2 no transporte, capacidade de inovação em novas tecnologias, principalmente para impulsionar aí o consumo consciente, né, dos nossos consumidores aí no nosso mercado, e principalmente com uma comunicação 100% transparente, né, aí para os consumidores e nas redes sociais. E eu acho que é isso, né? A gente busca impactar aí de uma forma positiva, reduzir resíduos, ou o que a gente faz com esses nossos resíduos, né? Como a gente faz isso voltar para o pro processo produtivo e traz uma solução para eles. Além disso, Isa, acho que vale a gente também trazer alguns exemplos, né, de atributos sustentáveis que estão nesse circuito aí com a gente, né, o que a gente está olhando bastante, né, e aí a gente, quando a gente olha para os nossos produtos e embalagens, né, algo que traz muita diferenciação, por exemplo, é a gente ter um material só, ou monomaterial numa embalagem, né? Em vez de ter vários tipos de plástico ou vários tipos de materiais numa embalagem, se nós tivermos um material só na embalagem inteira, isso facilita a reciclagem, né? Não precisa de processo de desmontagem, por exemplo. Quem sabe embalagens reaproveitáveis também, né? Redução de peso, então em vez de a gente usar tantas gramas, né, de vidro numa embalagem de perfume, a gente pode usar muito menos, né? Então a gente começa a olhar para todos esses pontos e aonde a gente pode otimizar em cada um desses detalhes dos nossos produtos, né, que fazem com certeza a diferença. Acho que um ponto bem, bem interessante aqui, que o mercado vem também se acostumando com esse uso, é a refilagem, né? Ou seja, a gente vender um produto com uma embalagem mais robusta, mas garantir, né, que o consumidor consiga fazer o uso desse produto ao longo da sua vida, né? Mas em vez de comprar sempre uma embalagem nova, né, completa, compra só o refil, só o cosmético mesmo, só o produto que vai estar sendo usado e reaproveita a sua embalagem. Entre outras ações, né, de ciclo de vida ou de reaproveitamento de moldes, por exemplo, que a gente também está olhando detalhe por detalhe em todas as etapas do processo de criação e fabricação das embalagens e produtos para garantir esse impacto positivo, consumo consciente, né, e o impacto positivo principalmente para o nosso planeta.
Muito obrigada, Bruno. Deu de ter um panorama bem bacana das ações realizadas pelo GB e com certeza deu de tirar várias dúvidas sobre o que é o ecodesign, como ele pode ser aplicado e principalmente os impactos que ele geram para a vida de todo mundo, para o meio ambiente. Ficamos por aqui e muito obrigada pela sua participação, Bruno.
Obrigado vocês. Eu espero ter contribuído aí um pouquinho, né, para o conhecimento de todos, né? Espero que aos poucos a gente consiga ir mudando, né, todas as ações e contribuindo com o nosso planeta, que é um só, né? Acho que esse é o grande significado, né? Não existe jogar fora, né? A gente sempre tira de um lugar e coloca em outro, mas não jogar fora, porque o planeta é um só. Muito obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado.
Você ouviu o podcast Beleza Transparente do Grupo Boticário.